A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Tantas belezas que ainda... Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. O informativo desta semana está sob a responsabilidade dos vereadores Eliomar José Rigo e Roque Arlene de Couto. Na primeira parte do informativo, eu passo a palavra ao vereador Eliomar José Rigo, popular Chico Rigo. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Navegantes. É uma satisfação voltando agora a ocupar o espaço aqui da Câmara de Vereadores.
Chico, então, após um ano e 6 meses longe da Câmara de Vereadores, agora você retorna a ocupar o assento aqui e eu gostaria que você fizesse um comentário a respeito deste retorno.
Bom, Silvia, ouvintes aqui, primeiramente queria agradecer então a oportunidade que foi me dada durante esses 18 meses aí pela administração, ao prefeito Miguel e ao vice Odemar, onde estivemos ocupando o cargo de secretário de Obras, de Infraestrutura e Agricultura. Dizer para a comunidade de Ronda Alta, para a administração, para os ouvintes, foi uma experiência importante. Procuramos nesse período aí desenvolver as atividades relacionadas à infraestrutura do município, à agricultura. Tivemos um trabalho importante, então, nesse período. Dizer da importância dessas duas secretarias para o desenvolvimento do nosso município e dizer que fizemos e trabalhamos neste período aí procurando fazer o melhor para cada um. Agradecer também toda a equipe das duas secretarias, aos funcionários, toda a equipe do Parque de Máquinas da Secretaria de Agricultura pelo aquilo que nós desenvolvemos durante esse período e desejar ao secretário Leonir, agora que assumiu a Secretaria da Infraestrutura, um sucesso nesse período que ele vai ficar frente à secretaria e dizer da importância então dessa secretaria e ao Leandro, então, que é o coordenador técnico da Secretaria da Agricultura, desejar um bom trabalho, que continue desenvolvendo estas atividades importantes para o desenvolvimento do nosso setor, do nosso município.
Chico, eu quero que você faça também uma análise da situação atual política e administrativa do país, do estado e do nosso município.
Bem, Silvio e ouvintes, nesse período então, que ficamos como secretário, não tivemos muitas oportunidades de nos comunicar com os ouvintes. E quero aqui, de público já, com nós começarmos a fazer uma reflexão e uma análise da questão política do nosso Brasil, que nós estamos já há um ano desta data aqui, já teremos as nossas eleições municipais, que é onde também vão refletir e você, eleitor, vai conseguir definir o que é melhor para o seu município. Com a eleição do presidente Bolsonaro, uma eleição que teve então em 2018, o Brasil teve um novo rumo. A mudança foi constatada nas urnas, o presidente Jair Bolsonaro se elegeu eliminando então, que é isso que a classe que elegeu Bolsonaro diz, o PT, o Partido dos Trabalhadores do Poder, e se dizia então que o Brasil teria um novo rumo. O que nos resta, e nós estamos vendo no dia a dia, da administração do nosso senhor Jair Bolsonaro, que é uma pessoa eleita pelo povo, e nós temos que prezar pela nossa democracia, mas infelizmente, a cada vinda dele, a cada discurso dele, a cada fala dele, mostra o despreparo que ele tem como presidente para assumir um cargo dessa importância do presidente de uma nação que não é o Brasil. Todas as suas atitudes mostram o seu despreparo. É um presidente que veio, infelizmente, para terminar com a maior parte das políticas públicas que tinha no nosso Brasil. Ele veio com um discurso de reformas, onde essas reformas, infelizmente, só atingiu a classe trabalhadora do nosso país, principalmente agora na questão da reforma da Previdência, ficou bem claro que, no velho discurso, se torna tudo igual de novo. Se a reforma da Previdência, que até acho que em alguns pontos ela devia de ser feita, ela era tão importante, ele como presidente, eleito pela maioria do povo, com o Congresso tendo a sua maioria absoluta, o voltou a usar da mesma prática da velha política do Brasil, onde que num Congresso corrupto, um Congresso onde a maioria dos deputados que estão lá não tem respaldo nenhum para estar lá, infelizmente voltou-se aquela velha política de que, para que se passasse a reforma da Previdência, vocês ouvintes viram e assistiram tudo o que se passou para implantar a reforma. E os pontos principais, onde que era para a discussão da reforma, mais uma vez, você, trabalhador, pagou a conta. E as classes que eram para ser realmente as classes que teriam que dar a sua contribuição, mais uma vez, foram beneficiadas pela velha política. Quando o senhor Jair Bolsonaro foi eleito, como esta palavra, e o mito de quê? O mito de um cidadão que cada vez que usa um discurso faz com que tudo que tem ao seu redor fique ruim. Eu gostaria de fazer esta reflexão, porque tudo o que você fala no microfone, inclusive eu aqui, ela tem alguma repercussão. Quando o presidente falou que ia melhorar a economia do nosso Brasil, muito pelo contrário, a cada entrevista que ele dá, nós não conseguimos gerar emprego, nós não conseguimos fazer com que a nossa balança comercial brasileira ela consiga avançar. Nós temos a nossa economia travada há 8 meses, nós não temos um plano de desenvolvimento para que essa economia se reative, e estamos agora então com outro problema. E ele conseguiu arrumar encrenca agora com vários países do nosso ao redor aqui da América do Sul, do mundo inteiro, referente à questão ambiental. Mostra então aqui mais uma vez, no seu discurso, quando ele assumiu o poder, ele disse que ia flexibilizar várias leis, inclusive as do meio ambiente. E no seu discurso nada mais é do que a sua prática. Aí agora deu o que deu. Tudo o que aconteceu na Amazônia já estava premeditado e com assinatura da grande parte da elite brasileira que quer, a todo custo, manter-se no poder, e os trabalhadores que sejam escravos do seu suor para se manterem no poder e aumentarem suas riquezas. E não é diferente agora aqui, da política que vem de cima, vem se desenvolvendo também a parte do estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos no governo Eduardo Leite a questão principalmente do atraso dos salários que vem se repetindo nos 4 anos do Sartori. Tivemos principalmente a questão da parte da agricultura, o fechamento da Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, que para a agricultura familiar foi uma grande perca. E agora, mais uma vez, quando nós queremos desenvolver um estado, um país ou um município, nós temos que investir principalmente na educação. E o nosso governador Eduardo Leite vai fazer agora, e é uma prática de governo que vem de lá de cima também, que quanto menos educação nós der para o povo, mais fácil será da elite brasileira manipular os seus eleitores e os trabalhadores. Então, o Eduardo Leite, agora governador do estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos na última sessão aqui a presença dos professores que têm contratos com o estado do Rio Grande do Sul na área da educação. Fica em torno, entre os professores e os servidores contratados pelo estado do Rio Grande do Sul, dá em torno de 60% dessas pessoas que, no final do ano, o que se ventila na imprensa e é uma determinação do governador Eduardo Leite, serão todos demitidos, gerando, então, uma questão bastante complicada na parte educacional, gerando uma insegurança para esses professores, que eles não saberão se vão voltar, e principalmente gerará, então, no setor educacional, um colapso total. E eu gostaria aqui também de colocar algumas questões relacionadas principalmente ao debate que já teve aqui na Câmara de Vereadores e ao pronunciamento de alguns vereadores, principalmente na questão do nosso município. Quando essa gestão, Gasparetto e Odemar, assumiu em 2013, nós tínhamos vários problemas, principalmente na questão financeira. Hoje, graças à gestão pública, e ela tem que ser melhorada toda vez, todo dia, não só principalmente quando um partido assume. Então foram feitas várias mudanças, e quando o município de Ronda Alta foi um agente financeiro adquirir empréstimos, é porque o agente financeiro constatou que o município de Ronda Alta tinha, sim, capacidade de investimento. Nós só conseguimos investir na nossa infraestrutura urbana, que é uma de infraestrutura que não é de agora e vem dos vários anos dentro do nosso município deficitária, se nós tivermos investimentos pesados. E o município de Ronda Alta, então, se habilitou a 2 financiamentos importantes, que um é a questão dos asfaltos do nosso município e o outro é a construção de uma usina de geração de energia solar, então, que com certeza trará bons frutos para o nosso município. Isso é gestão, isso é capacidade de investimento do nosso município e todo agente financeiro, quando solicitado, ele só contrairá um investimento desse porte se o município tiver condições de pagar. E o município de Ronda Alta hoje, ele se habilitou por isso. Nós não temos mais pagando contas atrasadas, contas de vários governos que se passaram, e aqui não adianta nós culpar, está praticamente tudo zerado, essas contas, RGS, INSS, folha de pagamento em dia. Então, o que nós queremos dizer para a comunidade Ronda Alta que a política implantada no Brasil, na federação, ela se implica no país, no estado e no município. E nós temos representantes dos dois lados aqui no nosso município de Ronda Alta. Nós temos os representantes que defendem a classe trabalhadora, que defendem a gestão pública com segurança, com investimentos em saúde, educação, agricultura e obras. E aqui, num próximo programa, queremos detalhar todos os investimentos que a Prefeitura, que o município de Ronda Alta fez nesses últimos anos, principalmente na questão da Secretaria de Obras e Agricultura, que foram investimentos pesados, que é onde gera o desenvolvimento do município de Ronda Alta. Bem, Silvio ouvintes, queria agradecer o espaço. Até uma próxima oportunidade. Desejar um bom dia a todos.
A partir deste momento, conversaremos com o vereador Roque Arlene de Couto. Bom dia, Roque.
Bom dia, Silvia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Navegantes. É uma satisfação nós estarmos aqui nesse momento fazendo o programa aí da Câmara de Vereadores, já que nesse momento estamos substituindo aí o colega Carlinhos Gavioli, que está dando uma descansada e desta forma sobra um pouquinho para a gente também.
Roque, então o primeiro assunto do programa de hoje é a visita que a Câmara de Vereadores recebeu dos professores na última sessão.
Muito bem, nós gostaríamos de falar, Silvia, e aos nossos ouvintes, acerca do que está acontecendo com esses professores e liderados aí pelo colega Antônio Gadini, foram trazidos então até a Câmara de Vereadores para que a gente fizesse uma moção de apoio para o que está acontecendo aí a nível de professores no governo do Estado do Rio Grande do Sul. Para que vocês que estão nos ouvindo entendam, o governador do Estado pretende, no mês de dezembro, provavelmente no dia 14, quando encerra o ano letivo, terminar com todos os contratos, né? Esses professores que são contratados através de contratos. O governador, através de um decreto, vai terminar com esse contrato só voltando a partir de março. Então vejam vocês, os professores que estão recebendo o seu salário através do trabalho que desempenham nas escolas do estado do Rio Grande do Sul, perderão esse direito, ficarão então metade de dezembro, janeiro e fevereiro sem ganhar nenhum centavo. E isso está realmente afligindo muito os professores, porque quem de nós que vive sem um salário, né? Então nós nos colocamos à disposição dos professores, vamos apoiar todas as atividades que eles fizerem, estamos juntos nessa luta aí que é muito importante, embora a gente saiba de antemão que é bastante difícil, porque não passa nem pela Assembleia, vai ser um decreto pura e simplesmente. Gostaria de dizer o que falei aqui para os professores naquela noite, de que o nosso partido PDT tem entre suas bandeiras a educação. A educação sempre foi tratada como prioridade e lembrei a eles e lembro a vocês que estão nos ouvindo que o governador Leonel de Moura Brizola, nosso saudoso e eterno Brizola, naquela época em que governou o estado, implantou mais de 5 mil escolas por todos os cantos desse Rio Grande. São as chamadas brizoletas, que algumas ainda existem de pé, mas a maioria já foi porque são tantos anos que se passaram, mostrando o compromisso que tinha com a educação. Mais tarde, quando o governador Colares assumiu o governo do estado, também atuou fortemente na educação, fazendo os chamados CIEPs, que foram implantados aí em grande número de cidades do Rio Grande e depois, na sequência de outros governos, por uma série de motivos, acabaram ou terminando com esse CIEP ou simplesmente passando para outras atividades. E disse também aos professores que a gente deveria estar aqui discutindo a escola de tempo integral, por exemplo, né? Quando os nossos filhos, e eu já nem falo tanto em filho, vou falar agora em netos, fossem para a escola, permanecessem pela manhã, recebessem um almoço e permanecessem à tarde com um reforço. Esse era o grande sonho do governador Brizola, que infelizmente não se tornou concreto. Então eu penso que a gente deveria estar discutindo uma qualificação real na educação e não simplesmente contratos que estão sendo terminados aí por um governo que foi eleito pela população do Rio Grande do Sul e que está tomando essa decisão que, infelizmente, nós não concordamos, mas é ele que está no governo. Portanto, nós queremos dizer que estamos junto com os professores nessa luta, vamos fazer tudo possível, a moção foi aprovada, nós assinamos, será encaminhada aos canais competentes e esperamos que vocês tenham sorte.
Roque, e as indicações de sua autoria que foram apresentadas na última sessão?
Pois é, nós nesse período que estamos aqui na Câmara de Vereadores, vamos aproveitar para fazer algumas sugestões ao Executivo Municipal. Nós queremos dizer a quem está nos ouvindo que tudo aquilo que a gente trouxer para a Câmara de Vereadores será com o intuito de colaborar com a administração municipal, com a Ronda Alta como um todo. Primeiro, nós encaminhamos uma indicação solicitando que fosse construído na praça letreiros com o nome Eu Amo Ronda Alta. Por quê? Porque nós temos visto em diversas cidades, Brasil afora, tem esses letreiros que servem para quando as pessoas vêm conhecer a nossa cidade, e até mesmo aqueles que moram aqui, para fazer fotos, para fazer registros, e uma forma também carinhosa de a gente dizer, ó, eu gosto de Ronda Alta. Nós participamos de uma reunião, de várias reuniões na Associação Comercial, e dali que saiu essa ideia, então, de que a gente tem um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de afeto pela nossa cidade. Então, antes mesmo de encaminhar a indicação, conversei com o senhor prefeito municipal, com o vice-prefeito, foram muito receptivos, aprovaram e já está sendo construída para que, de repente, na Ronda da Cultura Gaúcha já esteja pronto para que as pessoas possam registrar todo esse movimento que vai ter aqui nesta semana, nesses 10 dias, que serão um pouquinho mais, e que possam registrar também que estiveram aqui em Ronda Alta, aqueles que estiverem nos visitando. Depois nós encaminhamos também uma indicação solicitando a regularização da rótula do cruzamento da Avenida Presidente Vargas com a 15 de novembro. Porque a gente entende que neste local precisa ser disciplinado o trânsito. Para quem vem da rua 15 de novembro, por exemplo, que tem que esperar todos os carros passar na Presidente Vargas, é muito tempo. Às vezes forma fila ali de 10, 15 carros ali esperando porque não há uma disciplina no trânsito. Nós queremos que seja que nem Sarandi. No cruzamento lá da Avenida Expedicionário é assim. Quem chega primeiro na rótula é que tem a prioridade para continuar andando. Então nós vamos ter que fazer um trabalho muito sério. Conversamos aí na última sessão, né? O vereador Luca, inclusive, nos disse que precisa primeiro pensar nesse negócio de tirar o trânsito pesado, mas eu acho que a gente pode já começando a fazer um trabalho de educação no trânsito, né? Não precisa ser só ali, tem muitos outros lugares que a gente pode fazer. Então o objetivo é fazer com que seja disciplinado esse trânsito para que a gente não priorize só da Presidente Vargas. Se é uma rótula, é uma rótula. Se não é, bom, então vamos estudar o que vai ser feito. Também nós encaminhamos para o senhor prefeito municipal a indicação de que seja feita uma feira do livro em Ronda Alta. E eu penso que, com mais de 30 anos escrevendo jornal, nós temos assim, a capacidade de achar que precisa uma feira do livro em Ronda Alta, até porque hoje só se lê via internet, né? Então, logo, logo vai ser transferida a biblioteca e eu acho que seria um bom momento a gente fazer uma feira do livro aí para que as nossas crianças, né, para que os nossos jovens possam também ler nos livros e não só na internet e nos meios sociais. E a última indicação que encaminhamos, eu pedi a formação de um grupo de trabalho para o desenvolvimento do turismo no município de Ronda Alta. E quando falo desenvolvimento do turismo, é como um todo. Nós temos aqui uma grande prioridade no nosso turismo de barragem, mas não é só isso. Nós temos outras coisas, nós estamos perdendo de fazer um resgate, nós já não temos, são poucos os patrimônios que a gente tem. Então eu acho que um grupo de trabalho permanente, nós poderemos fazer um bom trabalho. Citei aqui que a Emater faz um trabalho muito interessante nessa questão. Eu acho que junto com a Secretaria de Cultura e Turismo, junto com a Câmara de Vereadores, com a Associação Comercial, com outras entidades que puderem participar desse grupo, a gente pode fazer um bom trabalho para que o nosso turismo não seja só barragem. Vamos aproveitar, sim, esse nosso potencial, mas vamos também fazer um resgate aí da colonização italiana, da colonização alemã, enfim, todos aqueles que contribuíram com a história do município de Ronda Alta.
Muito bem, Roque. Antes de encerrar, então, eu quero que você fale também sobre a campanha de incentivo de compra no comércio local.
Bem, nós assumimos aí a presidência da Associação Comercial, a nossa CIRA, há poucos dias, e não fomos nem ainda empossados, né? Por enquanto estamos trabalhando em conjunto com a Beatriz, mas nós queremos fazer uma campanha de incentivo à compra no comércio local, porque a gente tem observado que há muita gente buscando fora o que nós temos aqui. Podemos até discutir a questão do preço, né, fazer um precinho mais camarada, fazer campanhas como foi feito o Liquida Ronda Alta, mas nós precisamos pensar que quando a gente compra no comércio de Ronda Alta, nós estamos gerando impostos que vão para o governo, depois retorna para a prefeitura, que acaba transformando isso em benefícios para a própria população. Então o objetivo é fazer com que a gente pense um pouquinho. Ninguém é proibido de comprar fora, mas aquilo que a gente puder comprar no nosso comércio, aqui nas nossas empresas, é bastante interessante para que a gente possa dinamizar isso aí e fazer com que isso retorne em benefício para a nossa comunidade.
Roque, eu agradeço então a tua participação no programa de hoje. Agora fica o espaço para suas considerações finais.
Muito bem, nós queremos agradecer pela sintonia de todos, agradecer a você, Silvia, agradecer especialmente ao Carlinhos, que nos deu esse espaço. Tenho dito aos amigos do Carlinhos, pode ficar bastante tempo lá, não tem problema nenhum, que nós ficaremos aqui, então, desenvolvendo esse trabalho e substituindo ele. Eu espero que eu consiga fazer um bom trabalho. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.